DW. Jornal da Noite.
Boa noite, são estes os principais tópicos deste jornal de sexta-feira, dia 14 de novembro de 2025. Em Angola, está a decorrer neste momento, no estádio 11 de novembro, o jogo de futebol amistoso entre os Palancas Negras e a Argentina, evento inserido no programa oficial dos festejos dos 50 anos de independência. Ainda em Angola, o bureau político do MPLA indicou Adão de Almeida, atual ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, para o cargo de Presidente do Parlamento. E na Conferência das Nações Unidas para o Clima, a COP30, que está a decorrer em Belém, no Brasil, a DW falou com o ambientalista Miguel de Barros, da Guiné-Bissau.
Esse COP poderá influenciar a tal transição ecológica, beneficiando sobretudo aqueles que mais sofrem com as mudanças climáticas e o seu impacto.
Bem-vindos a esta emissão da DW, edição Guilherme Correia da Silva, apresentação António Cascais. E vamos ao estádio 11 de novembro em Luanda, onde se encontra António Ambrósio, que está a acompanhar o jogo entre as seleções da Argentina e Angola. Pergunta ao nosso correspondente da DW como está o ambiente.
Ora viva as nossas melhores saudações. Falamos aqui a partir do estádio 11 de novembro em Luanda, cidade capital de Angola, estádio que acolhe por esta altura o jogo amigável entre as seleções da Argentina e a Angola. Por esta altura é notável casa quase cheia. É muita emoção que tomou conta dos angolanos que saíram de diferentes pontos deste país que completou recentemente 50 anos de independência. Nota-se um sentimento dividido, onde de um lado os adeptos vão defendendo a bandeira da República a cada boa jogada protagonizada por um dos atletas dos Palancas Negras. Vão aplaudindo, mas em todos os momentos que a bola chega até Lionel Messi, o campo enche de alegria, o campo enche de barulho. É notável aqui a presença também do Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, que, por sinal, conseguimos dar conta que aqui um duplo movimento. De um lado, uns que aplaudem também a sua presença, notamos isso quando do anúncio da sua chegada, mas do outro lado também há quem apupou. E apupou porque, tal como deve imaginar, este é um jogo que está a ser considerado polêmico, a julgar pelos dinheiro gasto para trazer a seleção da Argentina ao nosso país, numa altura em que muito se fala de fome, de pobreza e as famílias estão cada vez mais carenciadas. E de momento está a fotografia sonora que é possível fazer aqui a partir do estádio 11 de novembro em Luanda. Saudações, António Ambrósio.
Obrigado, foi o relato de António Ambrósio, e o nosso colega Brahim Adaram, aqui em Bona, relembra o que está por trás da dita polémica em que ficou envolto este jogo.
Viva, boa noite Cascais, boa noite também ouvintes da DW África. A polémica tem a ver com o custo do jogo. 12 milhões de dólares seria quanto Angola teria pago para receber a seleção argentina, de acordo com alguns números avançados pela imprensa. Outros falam em gastos totais de mais de 30 milhões. O que é certo é que o estádio 11 de novembro em Luanda está neste momento praticamente a rebentar pelas costuras. Não cabe mais ninguém neste que é o jogo para celebrar os 50 anos da independência de Angola. Logo no arranque, momento para a história, o presidente de Angola, João Lourenço, deixou ao relevado para cumprimentar os jogadores e pousar para a fotografia com Lionel Messi, um dos maiores génios que o futebol argentino deu ao mundo. João Lourenço, sempre sorridente, fez questão de marcar presença. Apesar do favoritismo dos campeões do mundo, o jogo esteve truncado, taco a taco, sem facilidades. E Cascais, deixa-me dizer-te isto, era impressionante o barulho que se levantava cada vez que Messi tocava na bola. Parece que o estádio inteiro vibrava só com isso.
Obrigado, Brahim Adarama, pelo relato, pela informação. De dizer que neste momento em que faltam 23 minutos para o final do jogo, a Argentina vence por 1-0. Mas nem tudo são golos, nem tudo são rosas. À margem deste jogo, junto ao estádio, vários manifestantes terão sido detidos pela polícia, segundo relatos de ativistas que a DW não conseguiu, por enquanto, confirmar de forma independente.
Então recebi a informação das 14 pessoas que foram detidas. E já temos lá os três ativistas. As pessoas que eu conheço que estavam lá são esses que foram detidos.
Portanto, detidos revus, chamados jovens contestatários, junto ao estádio 11 de novembro. E a nossa pergunta do dia é a seguinte: o jogo amistoso de futebol entre Angola e Argentina, inserido no programa oficial de festejos dos 50 anos de independência, pode ser considerado um evento de sucesso para o governo de João Lourenço? Respondeu Maria Gurgel, ela diz: um amistoso que custou milhões e com luxo na miséria extrema. Outra opinião foi a de Abel. Ele escreveu: como angolano, digo que foi um sucesso pessoal do presidente, porque conseguiu entreter os mais distraídos enquanto continuou a fazer das suas.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, o político Venâncio Mondlane entregou hoje na Assembleia da República uma proposta de revisão pontual da Constituição para retirar da bandeira moçambicana a metralhadora Kalashnikov, alegando ser símbolo militar, acabando o momento sob forte reforço policial. Venâncio Mondlane saiu depois a pé com a polícia a formar um forte cordão de segurança à volta das instalações da Assembleia da República. Ainda em Moçambique, a ministra das Finanças, Carla Louveira, admitiu hoje ser impossível pagar todos os salários num dia aos funcionários públicos do país, adiantando que o pagamento de salários na função pública é condicionado por, citamos, gradualismo e picos na arrecadação de receita fiscal, não sendo possível concluir todos os pagamentos a tempo e horas. Em Angola, o Partido Bloco Democrático exigiu hoje a imediata e incondicional libertação de um dirigente juvenil, bem como de outros ativistas detidos quinta-feira em Luanda, juntando-se aos apelos de 5 organizações não-governamentais. E em Cabo Verde, chuvas torrenciais no Tarrafal, na Ilha de Santiago, provocaram na quinta-feira um desaparecido, com as enxurradas a arrastarem carros e a inundarem casas, confirmou hoje o vereador da Proteção Civil da autarquia local. Destaque ainda para a Guiné-Bissau, onde prossegue a campanha eleitoral, com mais de 966 mil guineenses, quase 1 milhão, chamados às urnas no próximo dia 23, domingo, de acordo com dados oficiais que revelam um aumento do número de eleitores face ao último ato eleitoral de 2023. A maioria da população, diga-se, é jovem, mais de 65% dos guineenses têm menos de 35 anos de idade.
DW Deutsche Welle.
Estão com a DW, Jornal da Noite, 14 de novembro de 2025. Em Angola, o bureau político do Comitê Central do MPLA, Partido no Poder, indicou nesta quinta-feira Adão de Almeida, atual ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente, para o cargo de Presidente do Parlamento, em substituição de Carolina Cerqueira. O secretário para a Comunicação e Marketing da UNITA, Ivaldo Evangelista, diz que a troca de cadeiras não trará mudanças na Casa das Leis. José Adalberto com os detalhes a partir de Luanda.
Adão de Almeida substitui Carolina Cerqueira, cujo desempenho a nível dos debates parlamentares era bastante contestado pelos partidos da oposição por alegada parcialidade e cumprimento da agenda político-partidária. Para o maior partido da oposição, UNITA, a troca é ela por ela. Evaldo Evangelista, é o secretário para a comunicação da formação.
Eu penso que nestas questões temos que ser coerentes e honestos. O Adão de Almeida não vai trazer absolutamente nada de novo, porque o problema está no sistema, não está na pessoa, mas está no sistema. O MPLA como sistema pode mudar de pessoas, mas vai continuar a ter as mesmas práticas. Pelo que não esperamos nada de novo, haverá o mesmo tom de arrogância que o MPLA já habituou à sociedade angolana.
A mesma opinião é partilhada pelo analista político Manuel Cangundu.
Eu não vejo que o Dr. Adão de Almeida, com todo o seu arcabouço intelectual que tenha, possa produzir qualquer alteração, qualquer reforma na Assembleia Nacional, porque as reformas na Assembleia Nacional decorrem simplesmente pelo respeito ao princípio da separação de poderes. E este princípio só não é respeitado por causa da forma como está montado o sistema político angolano.
Para Cangundo, a indicação de Adão de Almeida, que já exerceu as funções de porta-voz da Comissão Nacional Eleitoral, CNE, secretário de Estado da Administração do Território, ministro da Administração do Território e ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, visa simplesmente obedecer a uma agenda político-partidária e justifica.
Daí que eu entendo que essa nomeação da Adão de Almeida para a Presidência da Assembleia Nacional é apenas um caminho para, em 2027, ter, digamos, melhor e maior legitimidade na indicação dele como cabeça de lista. Penso que é o cumprimento de uma agenda.
Do novo Presidente do Parlamento, o Secretário Nacional da Comunicação e Marketing da UNITA, Evaldo Evangelista, antevê ainda.
Vai continuar a esperar o mesmo posicionamento na defesa dos maiores interesses do povo angolano. O que implica dizer que vai continuar a levar a pressão e a pancada que a sua antecessora levou. Então, para nós, isso não vai trazer absolutamente nada.
A DW, José Alberto Luanda.
O ambientalista guineense Miguel de Barros espera que os líderes mundiais ouçam os apelos da sociedade civil durante a Conferência das Nações Unidas para o Clima, a chamada COP30, que está a decorrer em Belém, em plena Amazónia. Miguel de Barros está a participar da chamada Cúpula dos Povos, um evento paralelo da sociedade civil, e em entrevista à DW, o ambientalista da Guiné-Bissau pede estratégias mais robustas para enfrentar os grandes poluidores.
Se calhar um dos legados que esse COP vai ter é sobretudo como é que a visão, as propostas e as deliberações de uma entidade como a Cúpula dos Povos poderá trazer um novo direcionamento, quer em relação ao próprio financiamento climático, mas também em relação a políticas públicas dos vários países que são na mesa das concertações, e isso puder influenciar a tal transição ecológica, beneficiando sobretudo aqueles que mais sofrem com as mudanças climáticas, o seu impacto.
Miguel, um dos temas debatidos nessa COP, talvez um dos highlights, fosse por assim dizer, seja a questão do financiamento, né, para as florestas, também puxado pelo Brasil. Como você analisa, talvez criticamente, esse financiamento?
O caminho que foi feito até aqui criou expectativas por lá, o que era em relação ao próprio financiamento global, mas também criou, de facto, expectativas em relação à contribuição dos países. Quer do ponto de vista da capacidade de mobilização dos fundos para a COP, nós ficamos aquém, depois de 30 anos, de aquilo que era a necessidade de financiar essa transição ecológica. O que se conseguiu aqui, do ponto de vista financeiro, é que, por um lado, está a encaminhar, por exemplo, o facto de as contribuições vão aumentar, claramente. Mas para mim o mais relevante tem a ver com a questão de reconhecimento de que os países do sul global estão neste momento como as instâncias da salvaguarda, e essas instâncias são sobretudo as áreas onde a população indígena, as populações tradicionais conseguem manter modos de vida que contribuem para terem, por exemplo, florestas fortalezas.
E na Guiné-Bissau, quais são os principais problemas ambientais? E como é possível trazer reconhecimento da população sobre esses temas para combater junto da população?
Sim, o reconhecimento da população já está a acontecer. Se olharmos, por exemplo, aquilo que é o regime das áreas protegidas e também aquilo que é o regime, por exemplo, das florestas comunitárias ou as florestas sagradas. Agora, as ameaças que existem, essas ameaças são sobretudo geoestratégicas, né? E que acabam por impactar no próprio contexto local. Temos a questão, por exemplo, da exploração dos minérios, dos recursos naturais, com empresas que muito dificilmente conseguem cumprir tudo aquilo que está na lei do ambiente, como, por exemplo, fazer a avaliação prévia de impacto ambiental. Estamos a falar, por exemplo, também de atores que estão na exploração, por exemplo, dos recursos madeireiros e que não cumprem aquilo que é lei da exploração da madeira. Mas também nós estamos a falar, por exemplo, de tudo aquilo que hoje são elementos que acabam por pôr em causa todo um sistema de regulação e que, do meu ponto de vista, a Guiné-Bissau, sendo um estado pequeno, com parcos recursos, sozinha não consegue enfrentar essas questões. Nós estamos a falar de atores como a China, como a França, como a União Europeia, como a Rússia, como a Turquia, e que é preciso ter todo um conjunto de estratégias, quer no plano regional, como a nível, por exemplo, da CDAO, como a nível da CPLP, como também em termos, por exemplo, ao nível da Panamazónica.
Palavras do ambientalista guineense Miguel de Barros, em entrevista a Taina Mansani, a jornalista da DW que está em Belém, no Brasil, a acompanhar a Conferência das Nações Unidas para o Clima.
DW Notícias.
Manifestantes indígenas bloqueiam a entrada da COP30 por quase 4 horas. Cerca de 90 indígenas da etnia Munduruku bloquearam nesta sexta-feira, durante quase 4 horas, a entrada principal da COP30 em Belém para protestar contra projetos de infraestruturas que, segundo eles, ameaçam seus territórios. Na Tanzânia, a presidente Samia Suluhu Hassan anunciou hoje a criação de uma comissão de inquérito para investigar as mortes ocorridas durante as manifestações antigovernamentais que eclodiram à margem das eleições contestadas no final do mês passado. E a Rússia apresentou no Conselho de Segurança da ONU um projeto de resolução alternativo sobre Gaza que diverge da proposta dos Estados Unidos da América e não autoriza a criação de um comitê de paz nem de uma força internacional. E a Alemanha vai destinar mais 150 milhões de euros para a compra de armamento norte-americano para a Ucrânia, anuncia hoje em Berlim o ministro da Defesa alemão Boris Pistorius.
DW, Espaço do Ouvinte.
O jogo amistoso de futebol entre Angola e Argentina pode ser considerado um evento de sucesso para o governo de João Lourenço? Um usuário que se autodenomina Sentido Híbrido escreve: o governo angolano pagou milhões que roubou ao povo, o povo foi lá, comprou ingressos, definitivamente merecemos os sofrimentos que passamos. Félix Henriques diz: exibição enganadora do presidente J-Lo, o dinheiro gasto neste evento de 90 minutos permitiria acabar com a miséria de muitas pessoas pobres. Opinião de Benildo Sipanek. Ele diz: os da UNITA estão neste momento bem ligados à TV. Eli Ukwaenda diz: foi um sucesso para o presidente, mas uma pesada derrota para o povo. Finalmente, Carlos Ramalhete diz: está a ser um sucesso até agora, mas quando passar ficarão apenas lembranças e nem todas boas, ficará um amargo na boca de todos os angolanos. Silvio Capitango diz: é uma manobra de distração para que o povo não reivindique políticas mais competentes. José Brito: transporte e hospedagem para as estrelas da Argentina pagos pelos angolanos. Esses argentinos poderiam pelo menos pagar uma parte, por exemplo, a hospedagem. Resultado neste momento, em que faltam menos de 10 minutos, Angola 0, Argentina 1. Com este resultado, nos despedimos, desejando bom fim de semana.